dar início à nossa sessão. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2026 e convido a vereadora Helenice Albrin para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Marcos 16, a ressurreição de Jesus. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para emperfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que já havia sido tirada. Então, entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assuste, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois foi ressuscitado. Vejam o lugar dele, onde ele foi posto. Agora vão e deem a eles o recado a Pedro e aos outros discípulos. Elas foram adiante, ele foi adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então saíram do túmulo, apavorada e tremendo, e com muito medo. Jesus então aparece para Maria Madalena. No domingo, bem cedo, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que lhe tinha aparecido, eles não acreditaram. Palavras.
Graças a Deus. Como foi encaminhada a ata número 11 de 2026 via arquivo eletrônico, consulto os vereadores da possibilidade de suprimir a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, eu coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora Helenice Aldner para fazer a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Passamos então à leitura dos ofícios recebidos. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, de número 17, de 2026. A senhora Helenice Lebrante, diretora da Escola do Legislativo. Assunto: indicação de representante para a Comissão do Plano Municipal para a Primeira Infância de Santo Augusto. Prezada diretora, a Secretaria Municipal de Educação está iniciando os trabalhos para a elaboração do Plano Municipal para a Primeira Infância, para que possamos garantir uma ampla participação em um plano efetivo e representativo, solicitamos a Vossa Senhoria que indique um representante titular e suplente da Escola do Legislativo para compor a comissão responsável por esse trabalho. Pedimos que a indicação seja enviada até o dia 6 de abril de 2026 para a Secretaria Municipal de Educação por meio de ofício. Certos de poder contar com sua colaboração e empenho em prol da primeira infância de Santo Augusto, agradecemos antecipadamente. Santo Augusto, 26 de março de 2026, Eliane Terezinha Paier, secretária municipal de educação.
Então, este ofício fica na casa e extensivo ao conhecimento de todos os vereadores.
Ofício circular número 12 de 2026 da União de Vereadores do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, a participarem do Seminário de Gestão e Ideias, ênfase, eficiência e inovação, que realizar-se-á no dia 7, 8, 9 e 10 de abril, no auditório Rua Andradas, 1234, 8º andar, no centro em Porto Alegre. Ressaltamos que a vossa participação no referido evento será de suma importância, informando que a vossa inscrição e dos demais poderá ser confirmada com a diretora Ana. Desde já agradecemos e contamos com a presença dos demais. Atenciosamente, União de Vereadores do Rio Grande do Sul, vereador Silomar Garcia Silveira.
Então, esse convite veio para casa e fica arquivado.
Ofício de número 13 de 2026, Porto Alegre, 27 de março. Aos senhores prefeitos, administradores das entidades municipais indiretas, responsáveis pelo setor contábil, responsável pelo controle interno. Assunto: atualização sobre as orientações e recomendações acerca da execução, transparência e rastreabilidade dos recursos oriundos de emendas parlamentares. Prezados senhores, com o objetivo de ampliar a transparência quanto ao ingresso dos recursos, à execução das despesas e ao controle dos ativos e passivos relacionados às emendas parlamentares e em conformidade com o ofício circular DCF número 68 de 2025, de 12 de dezembro de 2025, esse Tribunal de Contas, considerando sua atual estrutura normativa e operacional, orienta que no exercício de 2026 sejam adotadas integralmente a classificação estabelecida pela portaria STN-MF número 636 de 2026, publicada em 12 de março de 2026 no portal da Secretaria de Tesouro Nacional, referente ao tratamento das emendas parlamentares. A codificação apresentada a seguir deverá ser utilizada obrigatoriamente na fase de execução da despesa orçamentária, no campo atualmente denominado detalhamento TSE, que passará a se chamar emenda parlamentar EP, tendo em vista que o referido campo atualmente é preenchido com a sequência de zeros e possui 4 dígitos numéricos. Entende-se que a alteração do título não ocasionará prejuízos.
Esse também é um ofício que veio para casa e fica à disposição dos companheiros, dos colegas vereadores.
Ofício número 9 de 2026, 26 de março de 2026, da Escola Estadual de Ensino Médio, senador Alberto Pasqualini. Excelentíssimo senhor Horácio Ferrando Dornelles, presidente do Poder Legislativo Municipal, aos demais vereadores desta Casa Legislativa. Assunto: convite para visita institucional. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, a direção da Escola Estadual Senador Alberto Pasqualini tem a honra de convidar vossas excelências para realizar uma visita institucional às dependências de nossa escola. O objetivo da visita é oportunizar o conhecimento dos espaços físicos da instituição, bem como apresentar as modalidades de ensino ofertadas e os projetos desenvolvidos junto à comunidade escolar. Destacamos ainda que nossa instituição oferece curso técnico em nível pós-médio, responsável pela formação de diversos profissionais que atuam na área de saúde em nosso município e em toda a região. Acreditamos que esse momento será de grande relevância para fortalecer o diálogo entre a escola e o poder legislativo, além de contribuir para a divulgação de nossas atividades educacionais e da importância da formação técnica para a comunidade. Será uma grande honra receber a presença de vossas excelências em nossa escola. Oportunidade em que poderemos compartilhar experiências, apresentar nossas iniciativas e dialogar sobre possíveis parcerias que contribuem para o fortalecimento da educação e da formação profissional em nosso município. Desde já agradecemos a atenção e colocamos à disposição para agendar a data e horário que melhor se adeque às agendas de vossas excelências. Atenciosamente, Sandra Regina Pinheiro, vice-diretora, e Rosinei Graupe, servidora pedagógica.
Então, este convite, acho que nós temos que discutir entre os demais vereadores que têm interesse em participar, para nós fazer agendar uma visita lá no colégio, no CIEP. Depois nós podemos conversar daí, tá? Deixa ele separado.
Ofício 47 de 2026 do gabinete da prefeita. Senhor vereador Horácio Ferrando Dornelles, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: comunicação de recebimento de recursos e andamento de convênio. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, o município de Santo Augusto recebeu a segunda parcela dos recursos repassados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, oriundos do convênio número 5725 de 2024, firmado entre o Estado e este município. O referido convênio tem por objetivo o fomento ao programa habitacional A Casa é Sua, destinado à construção de 20 unidades habitacionais. Informamos ainda que a empresa Caibi Artefatos de Cimento Limitada, responsável pela execução da obra, tendo recebido a ordem de início no dia 3 de novembro de 2025, vem cumprindo o contrato de forma satisfatória até o presente momento. Dos recursos do convênio, valor do convênio R$ 1.600.000, primeira parcela recebida R$ 400.000 em 5 de agosto de 2025 pelo Banrisul, segunda parcela R$ 800.000. em 17 de março de 2026, pelo Banrisul. Da contrapartida do município, valor da contrapartida R$ 1.083.957,80. Primeiro aporte realizado de R$ 270.989,45, em 10 de 10 de 2025, também através do Banrisul. Segundo aporte, valor de R$ 541.987,90, em 20 de março de 2026, pelo Banrisul. Destaca-se que os valores de contrapartida municipal estão sendo aportados em conformidade com a proporção estabelecida no convênio. O presente comunicado tem por finalidade dar ciência formal a essa Casa Legislativa acerca do recebimento dos recursos e o andamento do convênio para fins de acompanhamento e fiscalização. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri.
Também é o ofício que veio informando como é que está tramitando as construção da habitação ou investimento, e fica à disposição dos colegas vereadores.
Ofício 49 de 2026. De 2 de abril de 2026, ao senhor vereador Horácio Ferrando Dornelles, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar para apreciação, análise e deliberação dessa respeitável Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 24, projeto de lei de 2025, projeto de lei 26, e projeto de lei número 27, todos de 2026. A proposição tem por finalidade atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo Municipal, conforme fundamentação constante nas respectivas justificativas. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessário. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri.
Seu ofício também dos projetos que entrou na, foi protocolado nesta última quinta-feira.
Não temos pedido de providência, também informação também não, indicação também não. Passamos aos projetos para leitura. Projeto de lei número 24, de 2 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei 3.566, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no valor do montante de R$ 686.570,71, conforme as classificações abaixo. São várias classificações. Várias. Justificativa. O projeto de lei número 24, de abril de 2026, que tem por finalidade autorizar a suplementação de dotações orçamentárias visando a adequação e execução das ações da Secretaria Municipal de Educação. A presente proposição justifica-se pela necessidade de promover ajustes nos elementos de despesa, a fim de assegurar...
Peço a colaboração dos colegas para não atrapalhar a leitura do projeto.
A fim de assegurar a continuidade e aprimoramento das políticas educacionais no âmbito do município. Nesse momento, nesse contexto, a suplementação pretendida possibilitará a contratação de serviços de consultoria especializada para a elaboração do Plano Municipal de Educação 2026-2036, bem como viabilizará a futura implementação do Programa de Incentivo à Leitura mediante aquisição de vários livros destinados aos alunos da rede municipal. Além disso, permitirá a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, incluindo aparelhos de ar-condicionado e itens destinados à alimentação e nutrição da UAM, bem como adequação das dotações vinculadas ao Fundeb, especialmente no que se refere à folha de pagamento dos profissionais da educação. Ressalta-se ainda que os ajustes propostos observam as orientações constantes no ofício circular de número 13 de 2026 do Ministério Público Federal, assegurando a conformidade legal e a correta aplicação dos recursos. Desta forma, a presente iniciativa visa garantir maior eficiência na gestão orçamentária, bem como a manutenção e qualificação dos serviços prestados à educação. Diante do exposto, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Então, o projeto de lei número 24 fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, para exerar pareceres.
Projeto de Lei do Executivo de número 25, de 2 de abril de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei 3.566, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente, o montante de R$ 346.435,86, com as seguintes classificações dentro da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social. Também são vários.
A justificativa.
Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei número 25 de 2 de abril de 2026 tem por finalidade autorizar a suplementação de dotações orçamentárias visando a adequação e execução das ações da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. A presente medida mostra-se necessária para a reprogramação de saldos financeiros vinculados ao Fundo de Assistência Social, possibilitando a correta aplicação de recursos já disponíveis e assegurando o cumprimento das finalidades a que se destinam. Trata-se, portanto, de providência indispensável à boa gestão orçamentária do município, orçamentária e financeira do município. A suplementação pretendida visa garantir a continuidade dos serviços socioassistenciais, evitando prejuízos ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, em observância ao princípio da continuidade do serviço público. Ademais, possibilita a adequada organização das ações voltadas, inclusive ao atendimento das pessoas idosas no âmbito do Centro Social do Idoso. Dessa forma, a iniciativa contribui para a maior eficiência na execução orçamentária, bem como para a manutenção e qualificação das políticas públicas da Secretaria de Assistência Social desenvolvidas pelo município. Diante do exposto, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri.
Então, este projeto número 25, de 2 de 4 de 2026, fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e também para a Comissão de Finanças e Orçamento para exarar pareceres.
Projeto de Lei de número 26, de 2 de abril de 2026. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária do agente visitador do programa Primeira Infância Melhor. Fica definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função. 2, agente visitador do PIM, Programa Primeira Infância Melhor, nível 2, padrão 6, com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Encaminhamos para análise e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei 26 de 2 de abril de 2026, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de agente visitador do programa Primeira Infância Melhor. O presente projeto de lei tem por finalidade a contratação temporária de dois servidor para o cargo de visitador do PIM, com carga horária de 40 horas semanais pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período, observando a ordem de classificação do processo seletivo simplificado para atender o programa Primeira Infância Melhor, Política Pública Intersetorial de Promoção ao Desenvolvimento Integral na Primeira Infância. O PIM é um dos componentes para o recebimento de recursos do PIAPS, conforme portaria da Secretaria Estadual de Saúde, número 188, de 2024. O visitador é responsável pelo atendimento às famílias, devendo planejar e executar atendimentos em conformidade com a metodologia do programa, considerando o contexto familiar, comunitário e cultural, com o objetivo de apoiar as famílias no cuidado, educação e proteção das crianças. Entre as principais atribuições do visitador estão atuar na identificação e sensibilização das famílias para adesão ao PIM, realizar busca ativa, cadastro para caracterização das famílias, construir os planos singulares de atendimento em diálogo com a família e com a rede de serviços, elaborar os planos de visita e executar os atendimentos às famílias em conformidade com a metodologia do programa, monitorar e avaliar os resultados da atenção do PIM junto às famílias sob sua responsabilidade. Preencher as documentações prescritas na metodologia, identificar e articular junto ao monitor, supervisor ou GTM demandas das famílias e comunidades que requerem articulação em rede, compor ações integradas junto aos demais serviços do território, contribuindo para o acesso e qualificação da atenção às famílias nas políticas desenvolvidas, zelar pelos formulários de registro, cadastro e atendimento das famílias, encaminhando as cópias físicas a um monitor ou supervisor armazenados nas salas do PIM. A participação das famílias é voluntária, ocorre mediante convite e ciência dos objetivos e das ações a serem desenvolvidas. Os atendimentos são planejados a partir do plano singular de atendimento, construindo um diálogo permanente com a família e com os profissionais da rede e serviços que realizam seu acompanhamento, possibilitando o reconhecimento das especificidades de cada núcleo familiar e a definição das ações a serem desenvolvidas. A escolaridade mínima exigida é o ensino médio. Salário proposto R$ 2.305,79, equivalente ao padrão 6, o cargo de visitador do PIM com carga horária de 40 horas semanais. Renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Também temos o projeto número 26, de 2 do 4 de 2026, que fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, para gerar pareceres.
Projeto de Lei número 27, de 2 de abril de 2026, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de professor 3 Ciências. Artigo 1º é definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 em igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. 1, professor nível 3, ciências, com carga horária 20 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. A contratação de que trata o artigo 1º dessa lei serão de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal 1690, de 30 de dezembro de 2003. Os requisitos exigidos para a contratação do artigo 1º e as atribuições são os que constam na Lei Municipal 1691, de 30 de dezembro de 2003. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei 27, de 2 de abril de 2026, que define situação de excepcional interesse público, autoriza contratações temporárias do professor nível 3 de ciências, autorização legislativa para a contratação temporária de um profissional a fim de atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme previsto no artigo 37. A contratação se justifica pela necessidade de assegurar a continuidade das atividades pedagógicas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, em razão do afastamento da professora titular do componente curricular de ciências, que se encontra em gozo de licença para tratar de interesse particular, concedida a partir do dia 2 de março de 2026, nos termos do artigo 111 da Lei Municipal 1690 de 2003. A referida licença constitui direito legal do servidor, implicando, entretanto, no afastamento temporário das funções docentes e na consequente necessidade de substituição, a fim de garantir a continuidade da prestação de serviço público educacional. Ressalta-se que inicialmente as aulas foram assumidas por professor em regime de ampliação de carga horária. Contudo, em razão de problemas de saúde, o profissional solicitou o cancelamento da ampliação, circunstância que inviabiliza a manutenção das atividades pedagógicas regulares sem a devida substituição. Tal situação compromete o desenvolvimento das atividades escolares e o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas em 200 dias letivos, conforme estabelece a Lei Federal 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de prejudicar a garantia do direito à aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, a contratação temporária mostra-se medida necessária para assegurar a oferta regular do componente curricular de ciências, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, garantindo a continuidade do processo educativo e a regularidade do calendário escolar. Destaca-se ainda que há candidatos classificados no concurso público número 01 de 2023, possibilitando a convocação mediante observância da ordem de classificação. Registra-se, por fim, que a contratação utilizará saldo do impacto orçamentário financeiro de número 18 de 2025. Diante do exposto e considerando o relevante interesse público e a necessidade de assegurar a continuidade das atividades educacionais na rede municipal de ensino, solicitamos o encaminhamento do projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa.
Então, nós temos o projeto de lei número 27 de 2 de 4 de 2026, que vem para baixar para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, para exarar os pareceres.
Para a ordem do dia, projeto de lei de número 22, de 26 de março de 2026, que altera o parágrafo 1º do artigo 3 da Lei Municipal número 3.508, de 2025. Já foi lido, né? Já.
Então, o projeto de lei número 22, de 26 de 3 de 2026, fica baixado para a ordem do dia. Encerrado a leitura do expediente, está aberto o pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos para cada vereador que tiver interesse em fazer uso. Ninguém querendo fazer uso deste espaço, encerro o pequeno expediente e suspendo a sessão até às 20 horas para darmos início do grande expediente. como já estamos no horário das 20 horas, está, declaro, aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Saudamos as pessoas presentes, os ouvintes, nossa boa noite a todos. Convido a vereadora Helenice Alme para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereadora. Está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha de forma presencial aqui na Casa Legislativa e também pelas redes sociais. Passamos, nesse final de semana, por um momento de que a gente fala muito, né? De reflexão, de renovação, marcado pela celebração da Páscoa. E hoje, quando fiz a leitura bíblica, escolhi um trecho da parte bíblica, onde três mulheres corajosas, no domingo pela manhã, elas foram movidas pelo desejo de cuidar, de amar, até o túmulo de Jesus, para então ungir o corpo. Aquelas três mulheres eram Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E é justamente de quem a Maria Madalena, a protagonista dos momentos mais emblemáticos da nossa história cristã, que ao chegar ao sepulcro encontrou vazio. Mas mais do que isso, ela torna-se a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que ela então teria o compromisso de anunciar o que havia visto. Porém, o que aconteceu em seguida? Sua palavra foi colocada em dúvida. Foi preciso insistir, precisou reafirmar, sustentar aquilo que já era verdade. E essa passagem, colegas, não é apenas uma memória religiosa. Ela também espelha a nossa realidade aqui no município. Quantas vezes ao longo da história, e ainda hoje, a palavra de uma mulher é questionada, ou às vezes relativizada, colocada em dúvida, não por falta de consistência, mas por reconhecê-la que é uma palavra de valor. Quantas vezes a verdade precisa ser dita, repetida, para ser aceita? A partir dessa reflexão, trago então para a nossa realidade municipal. Vivemos hoje uma segunda gestão pública conduzida por uma mulher. Uma gestora que, além dos desafios próprios de administrar um município, enfrenta também o constante peso da dúvida, da desconfiança, da necessidade de provar reiteradamente aquilo que já está sendo feito, com responsabilidade, seriedade e compromisso com a população. Tivemos então, mais precisamente, um episódio que ilustre muito bem isso, que foi o tão esperado dia 31 de março, onde novamente questionamentos foram levantados, recursos apresentados. E mais uma vez, o que vimos foi a necessidade de submeter à análise aquilo que já está sendo realizado dentro da legalidade. Desta vez, inclusive, um julgamento em segunda instância no Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado do Rio Grande do Sul. Que essa análise, então, foi realizada pelos desembargadores. E qual foi o resultado? Mais uma vez, a verdade foi confirmada. Ficou comprovado que não houve irregularidade. O que existiu foi um olhar divergente, algo legítimo no campo da democracia, mas que não se sustenta diante dos fatos, das evidências e dos resultados concretos da escolha soberana da comunidade, expressas nas urnas. E aqui, paralelo que Maria Madalena se torna mais evidente. Assim como ela anunciou a ressurreição e não foi prontamente acreditada, também hoje vemos situações em que a verdade precisa ser reafirmada mais de uma vez, especialmente quando anunciada por uma mulher. Mas há algo na história que nos ensina com clareza. A verdade não depende da dúvida para existir. Ela permanece, se sustenta e o tempo revela a verdade. E por isso hoje eu reafirmo aqui nessa tribuna que o trabalho vem sendo realizado. E também, aos poucos, ele vem sendo reconhecido. Temos provas concretas disso. Recentemente, índices apresentados por órgãos oficiais colocaram mais uma vez o município de Santo Augusto em posição de destaque, agora recentemente, na alfabetização. E isso, como eu já disse aqui em outros momentos, não acontece por acaso. Isso é fruto de planejamento, investimento, dedicação e compromisso. E nessa mesma linha do cuidado com o futuro, nós também vivenciamos no dia 1º de abril um momento coletivo muito importante, que muitos de nós contribuíram para que acontecesse. Estivemos reunidos aqui no segundo piso da prefeitura para a entrega das bibliotecas às escolas municipais. Foi um momento importante essa entrega dos livros, porque livros significam, sim, abrir portas e horizontes. A literatura infantil tem esse poder. E ela pode não apenas ensinar, mas também acolher e reafirmar o conhecimento como um direito a todos. Novamente, hoje pela manhã, nós estivemos ao lado da prefeita Lílio, juntamente com os colegas vereadores, a Raquel e o Maurício, com a presença da secretária da Assistência Social, a Márcia Fusilini, para realizar uma entrega de emendas impositivas do deputado federal Bibo Nunes, no valor de 200 mil destinado à Secretaria Municipal da Assistência Social e o valor de 400 mil destinado à pavimentação. São mais de meio milhão para que então seja investido aqui no nosso município. Gostaria também de dizer que dentro da assistência social, um lugar onde que muitas vezes o trabalho é silencioso, mas profundamente transformador. Naquela secretaria onde muitos entram sem acolhimento e encontram escuta, orientação e encaminhamento. E esse valor de 200 mil, então, ele vem para a compra de um carro de 7 lugares, tendo em vista que, por muitos momentos, quando principalmente há situações de que precisa fazer deslocamento de famílias, nós, às vezes, precisamos de 2 carros, então, imagina se com um carro maior a gente possa fazer os deslocamentos necessários, tendo como resguardar para que toda a família possa ser conduzida até um local seguro. E assim quero dizer que o nosso município vem acontecendo o trabalho, que a gestão ela está presente, que os serviços estão sendo entregues, a comunidade está sendo atendida. E aos poucos tudo isso vem sendo reconhecido. Porque assim como naquela manhã de domingo a verdade pôde ser questionada por algum tempo, mas ela encontra um caminho para se revelar. E quando ela vem, ela se fortalece. E que possamos, então, todos aprender com essa situação de vida e também reconhecer com justiça o valor e a capacidade e a legitimidade de quem trabalha, de quem lidera e de quem foi escolhido pelo povo. Muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Helenice, eu convido o vereador Elcio para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereador, colegas vereadora, a plateia que nos assiste. Começo minha fala sobre o pedido dos moradores do bairro Santo Antônio, sobre uma boca de lobo que está aberta. Quer dizer que está trancada e a água está saindo fora ali e está com bastante cheiro de esgoto e o pessoal, os moradores estão que não aguentam mais. Já estou pedindo para a terceira vez já para que tenha, que vão pelo menos consertar lá, porque a Corsan foi lá e fez um buraco lá para arrumar um vazamento d'água e largou toda a terra em cima da boca de lobo. Então a prefeitura tem que ir lá ou cobrar deles que vão consertar do jeito que estava, né? Porque então, inclusive, eu acho que até eu estava no morador por lá debaixo, o vereador Horácio passou essa semana lá. Não sei se o senhor viu, vereador, tinha água correndo assim, longe assim, ó, na rua. E a gente sabe, né, que agora no verão os mosquiteiros, né, o mosquito da dengue vem, né? Então a gente pede que seja atendido. Também peço também pintura da faixa de segurança ali na esquina do senhor Macedo com a rua Mário Fusilino, que está bastante apagada ali. Também na rua Mário Fusilino, também fazer pintura dos quebra-molas também, em todos, que está bastante também não apagada, não tem marca nenhuma. Também sobre as paradas de ônibus também, que já faz um tempinho que a gente pede aqui, né, a gente é cobrado de novo. Na rua Mário Fusilino, na esquina com a rua Guaíba. Uma em frente a. Lá em frente ao CEP também, que não tem nem para os professores ou os alunos esperar o transporte. Ali em frente ao Lobão, fiz pedido. Ali em frente ao Claudinho, em frente, quer dizer, o senhor Crescio Vicentini também. Então. Já faz um ano que a gente está aqui pedindo. E daí só falo que estão fazendo solicitação dos materiais, mas eu fico olhando, porque como é que pode levar um ano? Vai chegar um tempo que quando a gente pedir, o último ano que pedir as coisas aqui, nós vamos sair daqui e não vai ser atendido. Porque eu não posso acreditar que leva um ano fazer uma solicitação das coisas. Então a gente pede que seja atendido, né? Também tem umas paradas também de ônibus na Avenida Central, aqui em frente, perto do senhor Ludilo, né, em frente do Zior, que antigamente também tinha ali, que tem bastante gente ali do bairro Glória, que atravessa ali para pegar o transporte. Então a gente pede também que seja atendido também. Sobre a limpeza dos terrenos também, eu acho que a senhora prefeita tinha que mandar uma intimação para os donos dos terrenos, porque os moradores não aguentam mais, né, de cobras, ratos, baratas. Então a gente vê bastante fotos, o pessoal mostrando ainda sobre as cobras, né, que está aparecendo. E também vi no programa da prefeitura que os proprietários dos terrenos não limpavam, ser multados. E daí eu pergunto aqui, os terrenos da prefeitura, quem é que vai multar? Porque tem terreno aí, porque eu acho que primeiro o nosso município tem que dar exemplo, depois começar a cobrar das pessoas. Porque ali no bairro Petrópolis, ali, tem um terreno ali que tem o mato, eu acho que passa de 2 metros, né? E eu acho que tinha que, os dias de chuva, aí tem o trator com a roçadeira, gabinado, tinha que fazer isso aí, se no dia de tempo bom não dá tempo, né? Então, quando chuva, fazer isso aí. Porque tá feio. Ali do lado da antiga CRT também tem um terreno ali que também ali dá para esconder um leão ali também. Já pedi, já é a segunda vez que peço aqui. E é feio, né? Porque tá na avenida, né? E sei que nossos terrenos aí, principalmente da prefeitura, estão abandonados, né? E eu acho que a prefeitura, primeiro, para poder cobrar das pessoas, tem que dar exemplo. Se não dá exemplo, né? É ruim de cobrar das pessoas. Então a gente pede que seja atendido. Também sobre a estrada lá do Rincão dos Moreira, ainda passei hoje lá. Então a gente pede que quanto antes façam aquela estrada lá, porque eu não sei como é que os lavoureiros estão conseguindo tirar o soja lá. É que eu falo, tiraram o trigo com a estrada ruim, tiraram o milho, agora tirando o soja de novo. E também passei hoje, entendo aquele bueiro lá também do Rincão dos Moreira lá. Malemar está passando a caminhonete. Não passa a máquina, não passa caminhão, não passa plantadeira. Também a gente fala que estão fazendo sedação dos bueiros, mas faz um ano, eu tenho lá, eu fiz pedido de providência, outros pedidos de providência, não adianta fazer aqui, ninguém te atende. Então não, a gente pede aqui que seja atendido, né? Porque o grupo político que está aí está para 5 anos. E eles deviam saber qual é os problemas que tinha, porque se tivesse trocado de prefeito, só trocou de vice-prefeito, tivesse trocado também o diretor de obra, daí não ia saber tantos problemas que tinha. Mas hoje em 5 anos não sabe os problemas que tem, então não sei, vai passar 8 anos aqui, vai ficar problema sério para trás aí, porque tem coisa séria aí. Outra, aquela pontezinha lá dos ali em São Valentim do Maurício lá, o Moresco lá chegou a dizer para mim o nosso do planejamento, o senhor Paulo falou perto da vereadora Ivanete que o homem vai ter que comprar os tubos que você quer fazer a ponte lá. Mas daí os impostos que o homem paga? Quanto é que o homem não paga de fundo rural por ano? E eu acho que todo morador tem direito, porque ele tem, lá não é só ponte para ele, tem que cruzar até mais.
Vereador Elcio, me permite uma parte? Só para nós, no dia que o secretário Paulo falou, ele disse que por ser a propriedade particular, que só essa pessoa ocupa aquele espaço, a sugestão é que eles comprassem os tubos e usar as máquinas da prefeitura.
Pois é, mas a propriedade dele é particular, mas a estrada não é particular. A estrada passa bastante gente lá. A NI passa dos índios, nem a estrada é do município. É principal a estrada, é do município. Então eu nunca vi isso aí dizer que o morador tem que comprar os tubos. Mas está aí o exemplo, aqui quem vai para São Pedro. A pontezinha ali, o homem teve que comprar as pranchas, comprou lá em Chapeta, para poder fazer, porque senão não ia conseguir tirar o trigo dele. E daí, eu acho que senhora vereadora Vaneto, que faz parte da administração, e que a administração lá embaixo, que eu sei, da obra, da Secretaria da Agricultura, é do PDT. Acho que está na hora vocês cobrarem. Porque se o prefeito fosse meu, que tivesse botado lá do meu partido, eu ia cobrar. Porque eu acho que está na hora, porque está as estradas aí, está. Hoje eu me deparei com um troço aí que saiu patrola daqui, que estavam fazendo uma estrada aqui, ó. Foi lá perto do Guto fazer uma estradinha lá. Por que não terminou o primeiro todo aqui? Para depois terminava aqui, ia para lá com todo o maquinário. Mas daí passam pulando de gai em gai e não sai do chão. E agora tem maquinário. Era isso, senhor presidente. Até a próxima.
Encerrado o pronunciamento do vereador Elcio, convido a secretária, a vereadora Helenice, para assumir a mesa para que eu possa manifestar na tribuna, na ausência do presidente. Está chegando, então, convido o vereador Maurício para assumir os trabalhos da mesa, que eu possa manifestar na tribuna. Não estava presente.
Assumo os trabalhos e convido o presidente, o vereador Horácio Dornelles, para fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, cumprimentar os presentes aqui na sessão. O Lúcio, está aqui hoje presente, o Márcio, onde foi até homenageado o nosso escritor, jornalista de muitos anos, né, Lúcio? Os parabéns também, Lúcio. Você recorda do teu trabalho e da participação sempre aqui no nosso legislativo. Também o Piu Piu, que está aqui, e os funcionários da casa. E os ouvintes que escutam lá de suas casas. Nossa saudação. Quero, para iniciar nosso trabalho, cumprimentar e saudar e parabenizar a comunidade de Santo Antônio, lá do AESA, onde que realizaram um grande evento lá no sábado, onde a gente esteve presente, colaborando com a sociedade. Meus parabéns à diretoria, bom jantar, um bom baile, o que aconteceu. Meus parabéns. E com certeza vai ter colhido os frutos no rendimento financeiro. Também que nós tivemos esta semana participando, onde que foi feita a entrega dos livros que a Secretaria da Educação promoveu, onde que nós tinha nossas emendas impositivas, que foi repassado, foi indicado, e lá ficou muito bonito, bastante livros foi adquirido, cada escola levou seus exemplares, e as professoras estavam presentes ali, os gestores. Então, é um investimento muito importante, que é muito bom para a leitura dos alunos, das pessoas que vão fazer uso desses livros. Também, onde que a gente estava, lá em Santo Antônio, o pessoal reivindicando o patrulhamento das estradas, onde que temos fazendo as estradas lá em São Jacó, as máquinas estão trabalhando. Assim que terminar de lá, aquela comunidade lá vai ser feita, todas elas. Então, a gente deu a esperança, conversamos com o executivo, com os secretários, e está as máquinas trabalhando. Também, como o Elcio falou aqui lá do Rincão dos Moreira, está demorando, já era para ter feito toda aquela área lá, aquela região, ainda não aconteceu, mas o maquinário agora está ficando todos pronto, revisado, e a máquina nova também que veio depende da liberação para botar no trabalho. E isto aí, o Elias, o Gisele, o Doca, cada um com suas equipes vão acompanhar os trabalhos. Também nós temos um trabalho para fazer, que é no bairro Cerro Azul, de muita necessidade, precisa ser feita aquelas ruas que está ainda de chão, com pouco cascalho, foi dado um remediado, mas só para quebrar o galho, e agora vai ser feito o investimento. Onde que nós temos na rua Mário Fusilini, segundo, nos fundos do bairro lá, que precisa remover os postes de luz, que tem que ser pela RGE, para poder dar o espaço para fazer a tubulação e daí também fazer o calçamento. Mas nós temos outra rua que é a divisa com o saudoso senhor Novinho Gramp, que essa vai ser feita a tubulação e o calçamento logo, logo, agora imediato. Então, o Cerro Azul, que a gente sempre trabalhou, tem muitos amigos, muitos eleitores lá, e é onde que a gente está fazendo sempre esse trabalho e fazendo, trazendo as reivindicações deles. Também no bueiro, lá que passa o rio, tem uns tubos lá que está faltando colocar mais alguns. Amanhã vou conversar com o secretário para nós ir lá olhar, para poder dar o acesso para o outro lado do Santo Antônio para o Cerro Azul. Também está nos escutando, assistindo, o Mocho, lá do Tiradentes, nos mandando um abraço, meus parabéns, Mocho. E agradecendo pelo trabalho que tem sido feito lá no bairro Tiradentes. E é um grande amigo, desde o pai dele, o saudoso seu Adilino, que faleceu após 2 meses atrás, mas era uma pessoa bicaquense também e comerciante lá. Meus parabéns para o Mocho, e continua assistindo, que tu acompanha daqui os trabalhos do Legislativo. Outro, precisamos também de fazer uns quebra-molas, que é onde que a gente já vai levar essa reivindicação para a Secretaria de Trânsito, para o Conselho, que é na rua José Kutkowski, nas imediações da PAI, que é onde temos a Escola Vagalume, já temos, mas lá onde que vem do Colégio São João até na PAI ali, precisa. Carro cruza o meio em alta velocidade, não respeito, e um quebra-mola vai poder moderar um pouco, e é um pedido daquela comunidade. Também nós tivemos esta semana, como bem colocou aqui a nobre colega vereadora Helenice, o julgamento do processo encaminhado pelo vereador Naldo, pelo MDB, na cassação da prefeita, do vice-prefeito, já tinha sido julgado aqui, tinha sido já julgado improcedente pela Justiça do município de Santo Augusto e foi apelado com recurso para o tribunal, para Porto Alegre. E lá confirmou novamente que prevaleceu a vontade popular, porque dizia no processo que tinha as ilegalidades e aonde que não se confirmou, vereador Arnaldo. O senhor foi infeliz em mover esse processo que não teve êxito. Talvez tenha mais uma terceira instância que pode ser recorrido ainda, pode ser que mude ainda, mas até agora aqui não aconteceu. Tem mais dois processos para ser, foi encaminhado ainda e está para ser julgado. E acredito que todos eles foram feitos em prol da nossa comunidade, para o desenvolvimento e atender as necessidades que nós tínhamos. E temos certeza que temos um executivo, um governo sério para trabalhar, sem ter vontade de fazer nenhuma coisa errada, mas às vezes acontece. E a justiça está aí para julgar conforme foi julgado este. Então eu vejo que nós temos a coligação de PL e PDT, que deu certo, e já pela confirmação da vontade popular de nosso município, acredito que estamos no caminho certo, e foi feita uma coligação em cima de um projeto para Santo Augusto, não em cima de decisão e para ganhar eleição, e o resultado está aí no nosso município com o desenvolvimento que já esteve até o momento e vai continuar tendo, porque Santo Augusto, as comunidades do interior que a gente vai, tem os probleminhas de estrada que sempre teve, mas está preparado para atender, e aqui em nosso município, na cidade, então o desenvolvimento foi excelente. Quase tudo que foi prometido, e sempre no plano de governo se cumpre-se 50%, e neste governo, desta coligação, tem cumprido mais de 80%. Então isso aí é o trabalho, é a vontade e é o compromisso que tem com a coligação e com a comunidade. Então temos em nosso município, onde que nós temos que vamos continuar o trabalho lá no Rincão dos Paiva, no momento que tiver o cascalho à disposição lá, o maquinário já estão começando a fazer, indo para lá já, iniciando em São Jacó até Resto 55 para terminar ali da subestação que temos lá e precisa ainda o tempo dali, daí vai para a estrada que dá acesso até a Esquinambu. Então, pessoal que está nos escutando, fiquem tranquilo que aqui nós temos trabalhando para atender todo o território do nosso município. Seria isso aí, senhor presidente, até segunda-feira, se Deus nos permitir.
Convido o presidente Horácio Dornelles para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar na tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos. Vereador, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores. Um cumprimento especial à comunidade que nos acompanha pela Rádio Ciranda, pelo Facebook, também os funcionários da casa, e dizer que é uma honra contar com a presença de todos que nos prestigiam nessa noite. Também vou iniciar então minha fala a respeito dos livros que foi entregue para as escolas municipais nessa semana. É um investimento que vai muito além da aquisição de livros, ele representa um compromisso com a educação, com o desenvolvimento das nossas crianças e com a construção de um futuro melhor. Todos sabemos que a leitura é uma das ferramentas mais poderosas da transformação social e é através dos livros que as crianças desenvolvem o pensamento crítico, a criatividade, a imaginação e ampliam seus horizontes. Uma criança que lê é uma criança que sonha, que questiona, que aprende a construir o seu próprio caminho. E é por isso que eu fico muito feliz em ter contribuído com essa iniciativa destinando o recurso para a aquisição da biblioteca da Escola Vagalume. É uma escola que eu tenho muito carinho, que é muito especial para mim, por fazer parte da minha história. E ainda dentro dessa linha de cuidado com as pessoas, eu não poderia deixar de registrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado no último dia 2 de abril, uma data que nos convida a algo muito simples, mas extremamente necessário, que é refletir, respeitar e praticar empatia. O autismo não é uma doença, é uma forma diferente de ver, de sentir e interagir com o mundo. E cada pessoa dentro do seu espectro é única, com as suas capacidades, com os seus desafios e principalmente com o seu potencial. E quando falamos em inclusão, não podemos ficar apenas no discurso, é preciso garantir acesso, oportunidades e, acima de tudo, respeito. Sabemos que ainda existe muito preconceito, muita desinformação, e é justamente por isso que momentos como esse são tão importantes. Conscientizar é dar visibilidade, é abrir espaço, é aprender a conviver com as diferenças de forma respeitosa. E nessa mesma linha eu quero destacar então o convite especial que recebemos há alguns dias para a inauguração da sede da AME, que vai acontecer no dia 8 de abril, quarta-feira. Eu digo sempre que ter um local exclusivo para acolhimento não é apenas ter um endereço, é ter segurança, estabilidade e dignidade para desenvolver um trabalho tão essencial. E eu quero registrar então aqui que, através das emendas impositivas, eu destinei R$10 mil para projeto dessa associação. E eu acredito no trabalho da AME e sei que cada centavo investido ali se transforma em melhoria de vida para as famílias atípicas. Quero também fazer um registro importante sobre o Dia Mundial da Saúde, que será amanhã, dia 7 de abril. Essa data nos lembra de algo fundamental. A saúde é um direito de todos e um dever coletivo. Quando falamos em saúde, não estamos falando apenas de tratar doenças, estamos falando de prevenção, de cuidado, de atenção e de respeito com as pessoas. Sabemos que ainda existem desafios e eles existem em todos os lugares, em todos os municípios, mas também é justo reconhecer o esforço da administração municipal em fortalecer os serviços, investir na estrutura e buscar melhorar o atendimento da população. E para fortalecer esse trabalho, também das emendas impositivas, eu destinei R$60 mil, especialmente para a realização de exames especializados. E eu fico muito contente em auxiliar de alguma forma e seguirei na busca de mais recursos para continuar auxiliando. Porque valorizar a saúde é valorizar a vida, e isso passa pelo trabalho dos profissionais, passa pelo compromisso da gestão e também pela atenção a cada cidadão que precisa do serviço público. Então, que essa data sirva como momento de reflexão, mas também como incentivo para seguirmos avançando. Por fim, eu também não posso deixar de me manifestar sobre o processo de cassação movido pelo vereador Naldo. A decisão do TRE do Rio Grande do Sul não deixou margem para dúvidas, foi clara, foi unânime, não houve irregularidades, não houve ilegalidade. A justiça confirmou com responsabilidade aquilo que sempre defendemos diante dos fatos, de todos os ataques. Tentar reverter o resultado das urnas através de processos judiciais sem base, eu considero um desrespeito com cada cidadão de Santo Augusto, um desrespeito com mais de 60% da população que fez essa escolha. Durante todo esse período, o que vimos foram especulações e tentativas desesperadas de gerar incerteza, mas a verdade prevaleceu sobre o oportunismo político. Mantenha-se a vontade do povo, respeite-se a decisão popular. Essas palavras proferidas no julgamento não são apenas veredito jurídico, são um recado para quem ainda não aceitou o resultado democrático. A população já havia se manifestado nas urnas, agora a justiça reafirmou essa escolha. Insistir nesse assunto, como fez o vereador Naldo, é desviar o foco do que realmente importa,
que é o nosso trabalho como representantes da nossa população. Eu acho que chegou o momento de encerrar esse capítulo com maturidade, de parar de olhar para o próprio umbigo político e começar a olhar para frente. Santo Augusto espera trabalho, seriedade e resultados. Eu espero que essa mágoa política termine aqui. Mas digo sempre que o nosso compromisso com o futuro continua e agora mais forte do que nunca. Também, como o vereador Horácio já falou, eu também estive participando da festa lá em Santo Antônio, muito bem organizado. A população, a comunidade foi participar. Foi uma festa que levou alegria numa véspera de Páscoa. Não posso deixar de convidar também para o bingo do bairro Glória, que vai ser na sexta-feira, agora dia 10, e o jantar da FUBOP no sábado. Quero desejar, então, a todos uma feliz semana e reforçar que eu sigo sempre à disposição da nossa comunidade. Muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Ivanete, eu convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental, 10 minutos, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade se faz aqui presente hoje, seu Lúcio, Márcio, DJ Piu Piu. Então, quero começar meu pronunciamento hoje falando sobre, pela manhã, então tivemos a entrega de duas emendas repassadas pelo deputado federal Bibo Nunes, R$600 mil para pavimentação e R$200 mil para aquisição de um carro para assistência social. Quero dizer a minhas colegas de bancada, vereadora Raquel e vereador Lenice, que independente do vereador que buscar essas emendas, a gente está honrando o compromisso que foi proposto à comunidade quando colocamos nossos nomes à disposição para concorrer a vereador e representar. Então a gente sempre está buscando fazer o melhor dentro desta casa, com muita transparência, seguindo, acompanhando os trabalhos que vem acontecendo pelo executivo. Quando repassei, conversando na conversa com os vereadores e a prefeita, a gente tem deputados. Esses deputados, nós representamos eles e não deixamos somente a população santo-augustense dependendo dos recursos do município. Então a gente vai atrás, buscando investimentos a serem feitos para melhorar a nossa comunidade. Então, esses 600 mil que foram ganhados, somados recentemente a mais uma emenda do deputado Giovanni Cherini, de R$526 mil, isso já passa de 1 milhão. E se não me falha a memória, numa última viagem que fomos a Porto Alegre no início do ano passado, foram mais 480 mil que foram ganhos. Então isso dá praticamente 2 milhões de reais que a bancada do PL trouxe para os cofres públicos que sejam investidos em nossa comunidade. Então, da mesma forma, nossos colegas de outras bancadas também buscam recursos. Então isso só fortalece e só engrandece os trabalhos que vem acontecendo. Durante a semana, então, tivemos a entrega das bibliotecas para as escolas. Foram 9 bibliotecas entregues, mais de R$105 mil investidos na educação, onde podemos dizer que isso sim é um investimento na educação, não é gasto, é investir na educação. Também tem uma emenda, juntamente com a vereadora Raquel, que é um repasse para a Gapresa, que é a associação da Polícia Rodoviária, então, num valor de R$44 mil, que é para também na educação, para a escolinha de trânsito, para o fortalecimento, o melhoramento de equipamentos para a escolinha de trânsito. Então, quero deixar aqui meu abraço ao tenente Leandro. Então, onde a gente fez esse repasse, logo será paga. Então, também, a gente quer está ajudando na conscientização do trânsito da nossa cidade. Sobre as estradas, os vereadores que me antecederam, então, já citaram alguns pontos que estão fazendo, que estão sendo feitos na escola, na ABB, até a Costa Turvo também foi feita aquela estrada. São Jacó, então, em Rincão dos Paiva, também teve melhorias. A gente vem cobrando e vem sendo atendido. Então, com essa nova patrulha que chegou, então, será formada 13 equipes de trabalho, onde, com certeza, o resultado vai acontecer mais ainda. Eu lembro que, ainda criança, eu vim aqui nesse andar desse prédio, onde moradores do Passo da Laje vieram protestar, pedir estradas, que nós não tínhamos estradas, que o vereador Horácio era presidente, onde vários moradores, produtores de leite, vieram pedir estradas que não tinham acesso. Então isso nos remete a anos passados, anos de gestores que passaram, que também eram cobrados. Talvez cobrados, e as coisas não vinham acontecendo, porque para existir um protesto é porque a coisa não está acontecendo. No dia de hoje, existem pontos, sim, que precisam ser feitos. Nós temos uma equipe boa e o trabalho vem acontecendo. Referente, então, muito se falou durante a semana sobre esse processo de cassação da prefeita. Dificilmente, até pode acontecer cassações, mas dificilmente, pelos assuntos abordados, vai acontecer. Onde o Tribunal de Contas hoje do Estado, existem robôs que ficam controlando diariamente as finanças do município, os controles dos gastos. Então, o que foi feito foi em vão, foi uma acusação em vão. Prefeita Lilian tem o aval de 63% dos votos de Santo Augusto. Isso mostra a maior diferença de votos na história do município. Então, se fosse ruim, se fosse ter que mudar, como o vereador Hércio citou, a comunidade teve na mão o poder de votar, mas a comunidade optou pela continuação. E muito bem citado pelo vereador Horácio, a nossa coligação vem dando certo, e time que está ganhando não se mexe. Nós vamos continuar trabalhando fortes, unidos, buscando cada vez mais trazer o que o povo de Santo Augusto merece. O povo de Santo Augusto merece a verdade, a transparência, e bem citado pelo desembargador que julgou o processo. Permanece a vontade do povo, e a vontade do povo é continuar. Então, a gente está aqui para defender a comunidade, está aqui para buscar recursos, e está aqui para fiscalizar. A questão que foi levantada da CPI, que bom que foi feita a CPI, ninguém quis esconder nada do que estava acontecendo aqui dentro dessa casa. A CPI foi montada, a CPI foi votada, os documentos pedidos pelo Ministério Público foram encaminhados pela Câmara, então ninguém, nenhum vereador está aqui dentro para esconder a verdade. E a verdade permanece. Prefeita Lilian, vice-prefeito Maccione, então foram... ganharam essa questão em segunda instância, provavelmente vai aparecer alguns recursos, onde também teve ação popular referente a licitações para parar alguns trabalhos que vinham acontecendo dentro do município. Isso nos entristece pela questão de trabalhos de saneamento básico poderiam parar. A questão de coleta do lixo poderia parar por causa de uma ação. Então, o que aconteceu no final do ano, quando a empresa que estava recolhendo o lixo desistiu? Ficamos uma semana ouvindo a população reclamando, ouvindo a população que o lixo estava inundando as ruas, e com certeza estava. Mas não foi um problema da prefeitura, foi a empresa que desistiu. Até dar o tempo da contratação, o transtorno que imaginou. Agora eu vou fazer uma ação popular para parar um trabalho que há necessidade, também não foi aceito pelo Ministério Público. Então, ontem era Páscoa, é tempo de renovação, Vamos mudar, vamos trabalhar unido para a nossa comunidade. A comunidade merece união e merece resposta. Senhor presidente, serão essas minhas colocações.
Encerrado o pronunciamento do vereador Maurício, eu convido o vereador Naldo Wigner para se pronunciar na tribuna pelo tempo regimentado de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação aos componentes da mesa, diretora, aos colegas vereadores e às colegas vereadoras, aos funcionários da casa, ao Leandro Votes, que nos acompanha, ao Lúcio e ao Márcio Steiner, e à população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Quando se fala, são assuntos sérios, precisa-se ter conhecimento de causa. Para início de conversa, o que foi julgado no dia 31 foi uma ação de investigação da Justiça Eleitoral. Não tem nada a ver comigo. Foi a coligação formada pelo MDB e o PP que encaminharam essa ação. Não teve a minha participação direta, em que pese que eu concordei que fosse encaminhado, porque eu sou um dos componentes da coligação. Nenhum momento se foi um processo de cassação. É um processo onde a coligação entendeu que houveram atitudes, ações durante a campanha eleitoral que entenderam que poderia ter prejudicado a nossa candidatura. Se o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não, nós aceitamos plenamente essa decisão. Agora, não vamos misturar as coisas. Primeiro, os colegas que me antecederam e que me acusaram de ser eu o responsável pelas ações já faltaram com a verdade, porque não foi eu quem promoveu essa ação. Essa ação foi promovida pela coligação. Além desta ação, e eu quero dizer o seguinte, que não é o responsável por um processo, não é a pessoa que moveu o processo ou a coligação que moveu o processo. São, na verdade, as ações que deixaram margem de dúvida para que a ação fosse movida. Então, eu quero deixar claro também, a prefeita, aliás, fez um pronunciamento através do Facebook, um longo pronunciamento, me acusando pessoalmente por todas essas ações que estão acontecendo aqui. Que fique claro, não são ações movidas por mim. No total, são 3 ações. A que foi julgada foi a ação da Justiça Eleitoral, que se fosse completamente destituída de fundamento, não teria nem sequer sido aceita pela Justiça Eleitoral. A outra ação que está tramitando ainda e não foi julgada, está em tramitação, foi uma ação na qual, após uma CPI, continuaram sendo feitos compras de serviços e materiais, abusando do poder ou abusando das dispensas de licitação. Essas, a própria ação já deu o remédio. Porque a partir do momento em que foi encaminhada a ação, nessa que se falava que era a continuação dos abusos das compras sem licitação da gestão passada, nessa gestão já foram coibidas e não aconteceram mais, e não estão acontecendo mais, pelo menos não na quantidade que acontecia. E a terceira ação, essa sim, eu patrocinei. Foi para que aqueles dados que foram levantados pela CPI e que estavam no Ministério Público local e que não estavam sendo investigados, a ação popular se destinou a que o trabalho que foi feito pela CPI, investigando e denunciando arbitrariedades e abusos acontecidos na gestão passada, precisam ser vistos pelo Ministério Público, pela Justiça, para dizer se de fato aquilo que a CPI, que trabalhou durante 2 ou 3 meses, levantou, tem fundamentação ou não. Essas ações estão ainda tramitando. Agora, não atribuam a mim tudo o que está acontecendo aqui. Eu, sim, patrocinei esta última ação, porque a CPI, os documentos da CPI, foram encaminhados para o Ministério Público e a Câmara simplesmente não se manifestou para saber se esses levantamento dessas questões que a CPI levantou seriam ou não levados adiante pelo Ministério Público ou por quem de direito. Então, essa ação ainda está em tramitação, assim como está em tramitação a ação que foi movida também pela coligação da continuidade da utilização de dispensas de licitação após a CPI ter se manifestado. Então, são questões que precisam ser esclarecidas. E por isso eu venho aqui e me manifesto. Em nenhum momento nós estamos querendo impedir a prefeita de trabalhar, o que quer que seja. Simplesmente é só trabalhar dentro daquilo que a legislação permite, que não há problema nenhum, ninguém vai investigar. Durante o meu mandato, o vereador Ultramar, no mínimo uma vez por mês, encaminhava um pedido para o Ministério Público que vinha para o gabinete para que eu me justificasse, esclarecesse ou desse a manifestação para o Ministério Público. Nenhuma das ações, dos encaminhamentos do vereador Ultramar e da bancada da oposição da época, nenhuma delas se transformou em ação popular. Nenhuma delas foi aceita pelo Ministério Público, porque nós conseguimos e fizemos as explicações de acordo com aquilo que é legal. Por falar em legalidade, eu quero falar a respeito da questão, mais uma vez, da questão da Corsã. O saudoso prefeito Dodi, através da Lei Municipal 2005, de 23 de julho de 2008, pediu autorização para prorrogar o contrato com a Corsã. Pediu autorização para o Ministério Público e assinou legitimamente a prorrogação do contrato. Atualmente, a prefeita, sem autorização legislativa, assinou a prorrogação com a EGEA, agora, que é uma empresa privada, para prorrogar até 2062 a exploração da água e outras questões vinculadas a essa autarquia, que agora não é mais autarquia, é uma empresa privada. Então, é importante que o executivo venha e pergunte aos vereadores, que são os representantes legais da comunidade como um todo, se quer ou não quer fazer isto ou aquilo. Por exemplo, e se vocês olharem, podem até achar que é uma picuinha, mas demolir o palanque oficial sem autorização legislativa também está previsto em lei, que é ilegal. Deveria ter sido perguntado aos vereadores, que são os representantes do povo, se pode ou não pode demolir o palanque oficial. Eu acho que isso não é uma coisa sem importância, mas só demonstra e vem se somar. Veja bem, se não pede autorização para demolir o palanque oficial, que é ilegal, está escrito na lei, e assina também um contrato para exploração dos serviços de água e esgoto por mais de 40 anos, sem autorização legislativa, para que que servem, afinal, os vereadores se não podem dar opinião, pelo menos, se não devem dar opinião nessas coisas que são importantes e que devem ser consultados? Era isso, senhor presidente. E, por favor, quando forem falar a respeito de quaisquer questões, primeiro, deem uma olhada para ver se estão falando a verdade, se não estão fazendo injustiça no momento em que estão atribuindo a mim coisas que não são exclusivamente de minha autoria. Obrigado.
Encerrado o pronunciamento do vereador Naldo, eu convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimentalmente 10 minutos na tribuna. Está com a palavra.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite a todos os nossos colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes na nossa casa e a todos que estão das suas casas aí nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio Ciranda. Também pelo Facebook da nossa Câmara Municipal de Vereadores. Hoje aqui presente, então, temos novamente o Márcio e o Lúcio. Aonde, Lúcio, hoje eu quero te parabenizar também pelos teus 50 anos de reportagem, dedicado à reportagem, dedicado a informar a população santo-augustense de todos os fatos que vêm acontecendo dentro do nosso município. Uma pessoa séria como você merece esses parabéns, merece pelo respeito que tenho com você e que acredito que toda a comunidade tem por sempre de se dedicar a sua vida ali a botar verdades para informar o povo sobre o que acontece de verdade no nosso município de Santo Augusto, aonde eu peço à nossa Câmara de Vereadores, presidente Horácio, que na semana que vem votamos uma moção de aplausos para o Lúcio pelos 50 anos dedicado à reportagem aqui do município de Santo Augusto. Também quero deixar os meus pesares à família da senhora dona Renilda Maria Aita Alegretti, que faleceu no dia 1º de abril, nos seus 101 anos de idade. Uma santo augustense dedicada aí à nossa cidade, que conhecia praticamente todo mundo, lúcida até o último dia de vida dela, aonde também eu peço, senhor presidente, uma moção de pesar que seja mandada para a senhora e para a família Alegretti, pelos seus 101 anos dedicado ao município aí de Santo Augusto. Então, vai os meus sentimentos à família da dona Renilda Maria Aita Alegretti, que por muitos anos foi minha vizinha também. Tenho muitas coisas para falar aqui, mas hoje tem um assunto que foi muito puxado, a gente já sabia que esse assunto ia ser puxado. Eu não quero entrar no mérito da questão, eu não quero entrar porque justiça existe para que as pessoas busquem justiça. Foi falado aqui por um lado, foi falado aqui pelo Dr. Arnaldo, o lado dele, mas o que eu quero dizer, que até eu, quando fui presidente da Câmara em 2021, a oposição me denunciou no Tribunal de Contas, me denunciou no Ministério Público, porque eu tinha contratado advogado aqui erradamente, aonde eu tinha feito o que eles tinham mandado eu fazer, e aonde eu fui absolvido de tudo aquilo, mas estão no direito deles de entrar na justiça, de requerer, achando que estão errados, a justiça está aí também, fui absolvido por tudo. A gente vê que muitas vezes acontece, como até hoje eu vi a reportagem do prefeito lá da Redentora, que tinha sido condenado, pegou um ano de cadeia ali, que depois foi revertido, e agora foi absolvido pelo princípio do indúbio pro réu, onde ele saiu fora, ficou 2 anos fora, porque buscaram na época a justiça por entenderem que ele lá, quando fizeram uma mudança para algumas pessoas lá, acharam que aquilo interferiu na eleição, e naquele momento a justiça achou que aquilo foi de verdade, e agora, depois de tantos anos, ele tinha sido inelegível por 8 anos, ele, a esposa e mais uns, agora foi absolvido. A justiça está aí para fazer justiça. Então temos que confiar, e aí as coisas acontecem, e eu não quero entrar no mérito, como eu disse. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa que muitas vezes eu já até falei aqui, e antes de mais nada eu quero falar, passamos o mês de março, o mês das mulheres, aonde eu tenho a lei municipal de minha autoria, lei 3.132 de 2021, que institui a campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de Santo Augusto. Também tem a lei municipal 3.112, que veda a nomeação para cargos em comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela lei Maria da Penha no município de Santo Augusto. Não podem trabalhar nem no legislativo e nem no executivo. São projetos que a gente fez pensando sempre no respeito que eu tenho pelas mulheres. Mas também eu não posso ver esse feminismo barato que às vezes é feito aqui, e me desculpe, minha colega vereadora, eu terei que usar esse exemplo quando querem pegar um caso e botar no feminismo como... Por isso que eu penso que agora tem a lei também, um PL 816/2023, projeto da misoginia, como semana passada a vereadora Ivanete falou, que já foi aprovado na Câmara, no Senado, volta para a Câmara agora, aonde dividiu o país também, que eu não sei porque já virou política. Se isso está certo, está errado, porque dependendo do que você fala para uma mulher hoje, eles querem que seja igual ao racismo, de 2 a 5 anos de cadeia. E aí vai pela interpretação de um juiz, ou pela interpretação de uma mulher, até como cito um exemplo, de às vezes tu falar para uma mulher que ela está meio nervosa porque está com TPM, tu pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia. E neste caso agora aqui de Santo Augusto, semana passada, o vereador Arnaldo simplesmente relatou aqui que dia 31 ia ter, como não foi só em Santo Augusto, foram vários municípios, não foi uma coisa acontecida aqui, eles ficaram o dia inteiro, o Tribunal de Justiça Eleitoral, votando vários projetos, vários processos de vários municípios, incluindo o de Santo Augusto, onde o vereador aqui narrou que dentro de 60 anos em Santo Augusto isso nunca tinha acontecido. Mas ficou por aí. Naquela ocasião a vereadora já veio aqui para a tribuna dizer que em 60 anos isso não tinha acontecido, que bastou entrar uma mulher para que isso acontecesse. Não tem nada a ver por ser mulher. Foram relatados fatos, foram analisados fatos, independente de quem é o prefeito, se é homem, se é mulher, e não tem nada a ver com mulher. E hoje, novamente, a vereadora veio aqui, narrou até a Bíblia, para botar junto nisso aí, que em Santo Augusto está acontecendo a mesma coisa, pela prefeita ser mulher. Não tem nada a ver por ser mulher. Que bom, a Câmara agora tem 3 mulheres, tomara que tenha 5, tomara que um dia tenha 9. Isso é bom, prefeita, mulher, já temos nosso município. Tivemos uma época aqui que nós tínhamos, na mesma ocasião, a prefeita que estava em exercício, delegada, promotora, até nem lembro, mas todos os cargos mais altos do nosso município, numa mesma ocasião, eram todas de mulheres, coisa linda de se ver. Mas não podemos misturar os fatos, puxando esses feminismos baratos, de querer dizer que... E aí eu pergunto a vocês... Vocês já pensaram se a fala fosse do meu colega, vereador Arnaldo, semana passada? Se o senhor tivesse falado ao contrário, como ela falou? Que depois de 60 anos entrou uma mulher aqui e entrou na justiça por causa disso? O senhor poderia, pela lei da misoginia, de repente pegar de 2 a 5 anos, porque poderiam entender que foi isso. E não tem nada a ver. Assim como também a CPI. Na CPI foram julgados casos, foram julgados processos, foram julgados contratações, onde não tem nada a ver com a prefeita. A prefeita simplesmente responde por ser prefeita, mas responde também o secretário da pasta, responde muitas outras pessoas, que pode ser homem, pode ser mulheres, porque está se julgando fatos, e não podemos misturar as coisas, que eu tenho certeza que nem mulher gosta disso. E eu acho que se for falar com a prefeita, acredito que ela também seja contrária. Isso é opinião minha, acredito que ela seja contrária à lei da misoginia, que hoje virou politicagem já também no nosso país. E eu acho que isso aí não deve acontecer. Não podemos misturar as coisas. Foram feitas coisas que não tem nada a ver com mulher, que fique bem claro isso aí para todas as mulheres. E por isso eu quis já dizer aqui dos projetos que eu fiz para defender mulher, defenderei mulheres sempre. Inclusive semana passada, semana retrasada, dei como exemplo e sugestão para que as vereadoras fizessem uma moção lá contra uma deputada que, na verdade, ela não é mulher, mas que ela está roubando o lugar das mulheres. Aonde eu sou contra, pessoalmente sou contra, acredito que muito do Brasil já foi feito pesquisa, 80% é contra. Isso aí é essas coisas que estão tirando lugares das mulheres. É esse tipo de atitude que enfraquece, às vezes, o poder das mulheres. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que valorizar as mulheres, os homens e todos aqueles que têm coragem de botar um nome, de concorrer. Parabéns aos homens, parabéns meu colega vereador Arnaldo, que por 2 vezes foi prefeito. Parabéns à prefeita Lília, que por 2 vezes foi prefeita. E que venham mais homens e mais mulheres e que futuramente vão ser julgados por alguma coisa, mas que nunca seja pelo que elas são como sexo, que sejam julgados sempre pelas suas competências e que a justiça sempre haja da justiça e faça justiça sempre por isso também. Então fica para a semana que vem muitas outras coisas. Estamos aqui para cobrar essas coisas, de cobrar estrada do interior é normal, sempre teve, e nós somos representantes do povo e nós temos que vir aqui e repassar as cobranças do povo, independente de quem está no poder. Não interessa se é meu prefeito, não é meu prefeito, a gente está aqui sempre para cobrar. Muito obrigado a todos, fiquem todos, até a semana que vem.
Encerrado o pronunciamento, vereador Omar Ângelo Santos, convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Que situação. Boa noite, colegas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Querência, e aqui em plenário cumprimentar a você, Leandro, ao Lúcio e o Márcio, que nos honram muito com a presença de vocês hoje. E hoje eu venho aqui nessa tribuna com o coração bem sereno para dizer que vivemos dias em que, mais uma vez, a política é colocada à prova. Não pelos seus ideais, mas pelos seus desvios de conduta, sim, que insistem em confundir o verdadeiro propósito do nosso serviço público. Então, eu quero aqui me manifestar sobre a recente absolvição da prefeita Lilian e do vice-prefeito Matione, que foi, sim, todos nós sabemos que foi, sim, um pedido de cassação, de registro de candidatura, abuso de poder econômico, abuso de poder político e de autoridade, os quais, então, foram interpostos e julgados improcedentes, ou seja, sem fundamento. E que foram, então, falados e movidos pela coligação MDB e PP e trazidos nessa casa, então, pelo colega e vereador Naldo. E eu digo com mais uma vez, com muita tranquilidade, a justiça foi feita. Mas então, minha comunidade, o que não pode passar despercebido é o caminho até essa absolvição. Um caminho marcado, sim, por perseguição política e tentativas de desestabilizar uma gestão legítima, eleita pelo povo, como alguns colegas meus já manifestaram-se aqui. E eu, novamente, quero fazer com vocês uma diferenciação muito clara do que é política e o que é politicagem, para que vocês reflitam comigo, minha comunidade. A política, ela é diálogo, ela é construção, é pensar todos, em todos, independentemente do partido. Quando a gente está fazendo uma campanha, eu tenho partido. Depois que eu sou eleita, eu não tenho partido. O meu partido é a comunidade de Santo Augusto, são todos, não existe mais partido. E isso está acontecendo aqui, nessa gestão política. Também é o bem comum e querer principalmente que a nossa comunidade continue se desenvolvendo com muita transparência e que está acontecendo com esse governo. Já a politicagem é ataques pessoais e também o nosso colega, então, vereador Naldo, trouxe para nós essa informação em seu pronunciamento no último, aqui na tribuna, que em 60 anos, claro, nunca houve nenhum processo de cassação movido para nenhum prefeito. Então fica aqui sim, vereador Omar, o nosso questionamento, o meu, da vereadora Helenice, da vereadora Ivanete, e não existe nenhum feminismo barato aqui nessa Câmara de Vereadores, porque feminismo não é barato, aliás, ele custa muito caro. Bem, nós sabemos que trabalhamos aqui e tratamos com a violência contra a mulher. E por que agora? Claro que fica esse questionamento aqui. Porque é sim uma mulher que está prefeita e ainda reeleita, quebrando um padrão de 60 anos em nosso município. Porque eu escutava isso na campanha pelos nossos adversários políticos. Nunca houve reeleição, não será agora que acontecerá uma reeleição aqui na nossa cidade, mas aconteceu. Estamos vivendo isso. Mas essa mulher, ela é uma mulher digna, trabalhadora, e ela conquistou esse processo, sim, e foi reeleita. E entrou para a história política da nossa cidade de Santo Augusto. Então, na minha concepção, foi sim uma tentativa clara de usar o poder para destruir reputações, ao invés de vir aqui nessa casa, usar o nosso conhecimento para construir soluções, que é a nossa missão aqui no Legislativo. E é claro que eu me posiciono hoje contra tudo isso que eu estou falando. Porque quando se persegue uma liderança eleita, não se atinge uma pessoa só. Se atinge a democracia. E se desrespeita principalmente a vontade do povo. E eu falo isso não apenas como vereadora, mas como alguém que já viveu na pele o que é perseguição política, quando o meu pai, que era vereador dessa casa legislativa por 3 mandatos, pelo fato de eu ser sua filha. Então eu sei o quanto dói e sei o quanto tentam nos desestabilizar. Mas também sei o quanto tudo isso nos fortalece quando nós temos um propósito na nossa vida. Quando nós temos verdade, quando nós temos trabalho, quando nós somos educados para respeitar todas as pessoas. E eu sei que hoje eu trago essa fala e não estou desrespeitando em nenhum momento, inclusive o meu colega vereador Naldo, ou inclusive o meu colega vereador Omar. Por isso que eu entrei para a política, quando eu fui convidada. Porque a princípio, nem o meu pai queria que eu entrasse e nem mesmo eu queria entrar. Mas entrei. E agradeço muito a minha comunidade que me colocou aqui. Também quero fazer um reconhecimento público e bem sincero, muito sincero, ao Dr. Florisbaldo Polo pela sua liderança, pela sua postura e pela sua condução firme em momentos que exigem muito equilíbrio e coragem, principalmente na nossa coligação, presidente vereador Horácio, como o PDT, ressignificando ideias e o dinamismo político, a política dinâmica. Já estivemos juntos com o MDB, juntos com o PP, agora estamos juntos com o PDT. Então a nossa coligação, ela deu certo e foi construída com um propósito bem maior, e nós sempre conversamos isso, que é a municipalidade. Pensar nas pessoas que moram aqui no município de Santo Augusto. E chega de panela de pressão e ataques pessoais. Isso aí não é legado. E eu, como professora, trabalho isso e vou dizer para vocês o que é legado. E nós queremos sim mudar esse cenário. E a nossa comunidade está entendendo e está evoluindo. Então eu quero destacar que quando uma mulher entra na política, ela realmente muda a política. Certo, minhas colegas vereadoras? Nós não entramos para repetir várias velhas práticas, nós entramos para cuidar, humanizar e construir. E a presença do nosso feminino traz sensibilidade, mas também traz firmeza. traz escuta, mas também traz decisão. E talvez isso ainda incomode alguns. Mas eu digo mais uma vez, com muita convicção, nós não vamos recuar e digo sim, deixem a prefeita trabalhar, deixem essa mulher com garra continuar avançando na política. Ela se destaca politicamente, porque quando há compromisso com o bem comum e responsabilidade com a gestão pública, os resultados aparecem e Santo Augusto é a prova disso. Então, seriam essas minhas palavras nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Raquel, eu convido o vereador Edson Fusilino Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, o público aqui presente hoje, meu amigo DJ Piu Piu acabou de sair, mas está aí o Márcio, o seu Lúcio, quero lhe parabenizar também, seu Lúcio, pelos 50 anos dessa excelente profissão, aí, o senhor que fez sempre um trabalho maravilhoso, que a gente pôde acompanhar por muito tempo, até desde a época eu estava no esporte lá, o senhor estava sempre fazendo suas partes aí e mostrando tudo que a gente trabalhava, nas pastas que a gente trabalhava, aí mostrando para a comunidade o que acontecia, né? Nos dia a dia, nos final de semana e tudo. Então, sou muito grato por isso e o senhor continua até hoje fazendo essas questões aí que muito agrada também e leva ao conhecimento de toda a nossa comunidade. Aos servidores da casa aí também, meu abraço, Juarez aí na técnica e demais que nos acompanham pelas suas casas aí, pelas redes sociais, pela rádio e demais. Eu até, sinceramente, nem tinha escrito nada para entrar nesse assunto que hoje foi bastante debatido aqui na casa. Infelizmente, acho que é de conhecimento de todos, que até hoje eu digo para vocês que um dos partidos mais prejudicados com essas brigas que tem até hoje em Santo Augusto é o PP, é o Progressista. Ficamos no meio de uma história que a gente não construiu essa briga, não sei o porquê que aconteceu, isso aconteceu um tempo atrás até, eu digo agora falando em questão da nossa coligação num todo, no momento que o Partido Progressista, inclusive nem vereador não tinha na casa, os vereadores naquele momento começaram a brigar lá dentro, um monte de conflito de interesses, conflitos particulares de interesse, e o Partido Progressista ficou no meio dessa folia. Uma das únicas coligações que não teve em Santo Augusto até hoje, inclusive, é o Progressista e o PDT. O resto demais, todo mundo já se misturou para tudo quanto é lado. E o PP continua pagando a conta. O PP terminou com a reputação de um monte de gente, inclusive por causa dessas folias, dessas brigas. E chega um ponto que enche o saco, como eu já falei. O cara, eu desde quando entrei, eu já trabalhei com o senhor Alvorindo e eu trabalhei com o doutor Arnaldo. A gente sempre tentando fazer o melhor dentro da prefeitura, foi outros tempos, outras épocas, onde a dificuldade de recurso era enorme. Mas muita gente dessas que hoje se encontra na prefeitura, que lá atrás até foram nossos parceiros, não trabalhavam na prefeitura. Para vocês, essas cobranças a vida inteira a gente aconteceu. É uma coisa fora do normal, porque que eu sou um que eu defendo aqui nessa tribuna, que em algum momento Santo Augusto vai ter que ter um consenso. Porque vai ficar o resto da vida essas picuinhas, uma coisa que não cresce um município que por vezes para no tempo, em algum sentido, porque é uma encheção de saco o tempo inteiro e o cara tem que estar no meio dessas folias. Que nem eu disse assim, ó, eu trabalhei o mandato passado votando coisas onde muitas vezes fui até... Não vou dizer contrário aos meus colegas, mas fui favorável a pautas ali que acabou desempatando eleições. Fui muito cobrado também, mas trabalho pelo município, como eu sempre digo. Mas não é que o outro lado também queria que desse errado. Só que queria saber muitas vezes o que estava acontecendo. E mesmo hoje a gente carrega essa dificuldade quando tu tem que cobrar alguma coisa. As pessoas muitas vezes não aceitam que tu tenha que cobrar alguma coisa, mas a população nos cobra. Nós somos vereadores, eu sei que tem vezes que tem coisas que é difícil de aceitar. Mas se vocês soubessem o que nós já passamos, quem já trabalhou na prefeitura, o doutor Arnaldo está aqui, eu já trabalhei, outros aqui já trabalharam, algumas pastas também, a vida inteira teve cobrança. E umas cobranças muitas vezes fora da realidade, gente. Olha, é difícil até de tu explicar, Só que foi, como eu disse assim, do meu partido, eu só tenho a lamentar, como eu digo, porque a gente continua ainda no meio dessa folia aí, que eu não sei onde começou, quer dizer, na realidade até sei. Em algum momento, mais para frente, se precisar, a gente vai, se o assunto não vem à tona, a gente vai ter que falar. Mas eu fico nessa esperança, assim, que pare. E que, com certeza, também, quem está no executivo tem que entender que muitas vezes a cobrança ela vem porque a gente não entende também o que está acontecendo, essas pessoas que estão cobrando aí. Porque como a gente teve lá, que nem eu disse em certos momentos, eu lembro que muitas vezes não podia prestar um serviço para a comunidade porque diziam que era período eleitoral, porque vinha ofício do Ministério Público, porque vinha um monte de coisa. Quem sabe hoje muitas questões aí foi contestado também isso. Mas agora a justiça está dizendo que está tudo certo. Então, acho que também já deu isso aí. E como eu digo, vamos tentar trabalhar pelo bem da comunidade. A gente está o tempo inteiro aí, ó, eu hoje tenho aqui até para falar novamente das emendas, que o cara, que a gente luta juntamente com meus colegas de partido e tudo. Conseguimos 250 mil com o Reis, consegui 200 mil com o deputado Pedro. Então o Partido Progressista de novo colocando recurso, colocou recurso com o deputado Jerônimo, e parece que o tempo inteiro a gente é inimigo, a gente é adversário, tu não pode fazer uma crítica nunca, ela não, parece que nunca é construtiva nem nada, não é assim também que funciona. Aí, que nem eu digo, eu estou nessa do esporte principalmente, a gente está dias após dias, o pessoal me cobrando lá de Brasília lá, que ainda não andou totalmente, eu estou cobrando a secretária, estou cobrando o coordenador, mandei mensagem para a prefeita, porque a gente quer que aconteça. É difícil, eu sei que nem tudo na vida é fácil, mas é uma coisa diferente. Ó, há 2, 3 anos atrás que a gente colocou aquela emenda no esporte ali, que eu até, por vez aqui, eu lembro que o vereador Maurício, o vereador Horácio, que estão aqui hoje, e o ex-vereador Joel, foram os que ajudaram. Se eu esqueci de alguém, me ajudam a corrigir aí. Que a gente, mais o Max, que a gente gostaria de ter ajudado todos os clubes da nossa comunidade. Como eu falei com a moça responsável hoje lá do Ministério do Esporte lá em Brasília, se não tem, eu acho que dinheiro mais bem investido do que nisso. Porque tu tira as pessoas das drogas, tira de tantas situações ruins que tem, acaba não indo lá na saúde muitas vezes, porque está sendo investido nessas pautas aí. E eu troço muitas vezes não ando. A gente fez tudo de bom coração, queria tanto que aquilo desse certo, acabou que foi todo aquele recurso para um dos clubes que naquele momento estava tudo habilitado e pegou. Meu Deus do céu, parece que eu virei inimigo de todo mundo porque não deu certo. Porque eu não sei o que eu fiz, quis ajudar. Então assim, ó, de um jeito ou de outro a gente está atrás do recurso, a gente consegue o recurso. Mas se... daí não sou eu que habilito como vereador, não é nenhum de nós os colegas aqui que habilitamos, é uma secretaria ou é uma pessoa responsável dentro da prefeitura que tem que fazer essa habilitação, mas a gente quer, como eu disse antes, que dê certo. Então nós temos a nossa função como vereador é buscar o recurso, e a gente está o dia inteiro cobrando nossos representantes maiores para que isso aconteça. Assim é nos serviços, eu tenho aqui um monte de coisa escrita que o pessoal nos cobra sobre estrada, sobre um monte de coisa. A nossa função, é como eu digo para vocês a cada vez, a função do vereador ela é cobrar, ela é repassar as demandas para as secretarias competentes. Mais do que isso, infelizmente, nos foge do nosso alcance, nós não conseguimos fazer. Nem sempre as pessoas aceitam isso. Mas cabe também uma reflexão para quem trabalha na prefeitura, que não pode ficar bravo com o vereador a cada momento, porque a nossa função é essa, a comunidade nos cobra, nós temos que cobrar eles. Então, a hora que todo mundo começar a entender essa lógica, eu acho que vai parar isso aí. Vai ter que parar. Então, como eu digo, teremos novamente uma eleição agora, logo aí em outubro, vamos ter uma eleição. Mas do outro dia em diante eu vou começar de novo essa campanha aqui dentro da Casa Legislativa. Espero que mais alguém me ajude. Para que, de fato, Santo Augusto faça em algum momento um consenso, que sente em tudo esses bicudos, um na frente do outro, e que falem o que tem que falar, e que as pesquisas, então, indiquem quem tenha que ser, os prefeitos, vice-prefeito, não sei se vereador ou o quê, porque não pode que vai ser sempre isso, gente. O tempo inteiro isso, e daí o cara aqui está assim. Tu se posiciona de um jeito, alguém te cobra. Se posiciona de outro jeito, outros te cobram. E daí, como eu digo, e o PP só levou choque nessa história. O PP, olha, vou te dizer uma coisa, era um dos maiores partidos que tem e só cresceu que nem cola de cavalo para baixo, porque por muitas vezes, de repente, nós não enfrentamos o problema também, pode ser que tenha sido isso, mas, né, quisemos levar todo mundo meio na parceria ali e acabou que aconteceu isso. E, mas assim, ó, a gente passa por essas dificuldades, mas tenho vocês a certeza que se erramos em algum momento foi tentando acertar, mas que a gente está sempre à disposição da comunidade, como eu digo. Infelizmente, a gente perdeu o deputado Jerônimo, que muito nos ajudava, Santo Augusto, e é fato, vocês sabem aí, por mais que teve coligação contrária, ajudou Santo Augusto da melhor maneira possível. Deputado Hernani, perdemos agora também do Partido Progressista, porque o partido em si também não entendeu uma construção que ele fez no decorrer do tempo para ser um excelente candidato. Tenho certeza que, se não um, o mais preparado, um dos mais preparados para estar lá, representando a gente e o Estado inteiro. Então, pessoal, levem isso por consideração, dão uma pensadinha e reflitam e vejam. Acho que cada um tem que aceitar um pouco a mais e trabalhar todo mundo unido para que as coisas deem certo. Depois, ali no meu pouquinho espaço, eu faço um convite das festas que tem da cidade. Um abraço a todos e boa semana.
Encerro o grande expediente e declaro aberta a ordem do dia. Temos o projeto de lei de 26 de março de 2026, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 3.508 de 25. Então, o projeto está com os pareceres favoráveis das comissões Constituição e Justiça e Constituição de Finanças. Então, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir o presente projeto, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está aberto às explicações pessoais. Se alguém quiser fazer uso. Vereadora Helenice.
Eu só queria fazer alguma consideração, que a gente está acompanhando o desenrolar do processo seletivo dos profissionais de saúde. E amanhã, né, a gente vai com certeza ter acesso ao resultado, será publicado, né? Se teremos, de fato, então, profissionais que foram tanto demandados aqui na nossa última audiência pública, que era organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e pelas sedes, né? Que é com relação aos profissionais lá da médico-pediatra, né? Então, amanhã esse resultado sai, né? A comunidade, então, temos que aguardar os procedimentos oficiais e legais para que a gente possa, então, em breve, poder noticiar e entregar para a comunidade essa demanda tão solicitada no dia da audiência pública, né? Então, amanhã, dia 7, sai o resultado. Vamos torcer que tudo se corra bem para que esses profissionais estejam aqui no nosso município e atender o que a comunidade nos pediu na última audiência pública.
Está com a palavra o vereador Ederson.
Senhor presidente, não, só para fazer um convite aí com relação a esses eventos que teremos agora nas próximas semanas, na próxima semana e nas demais, né? Tem esse bingo do bairro Glória, então, na sexta-feira. Gostaria de convidar toda a comunidade também para que ajude. Até o Leandro, o DJ Piu Piu, estava aqui, ele sempre ajuda nessa questão da conferência lá. Também a gente agradece desde já. E eu, infelizmente, não vou estar aí, eu até nem estava lembrando disso, que a gente tem um campeonato estadual aí de futebol 7, vai ser disputado lá em São Leopoldo, a gente já vai na sexta, fica até domingo. Então, não vou poder participar, infelizmente, do bingo ali no bairro, que é o bairro onde eu moro, mas de uma maneira ou de outra a gente vai estar tentando ajudar de algum jeito. E tem também o jantar da FUBOP, que é nesse dia 11 de abril, também no Pompílio Silva, onde também daí não vou estar presente, porque é o evento do mesmo final de semana aí. Teremos dia 19 de abril da Escola José Andrigueto, lá em São Jacó, no Salão da Comunidade. Então vai ter um almoço também, tem aniversário da escola. Então, também onde a comunidade está convidando. E já desde agora eu começo já convidando também o pessoal para o jantar lá em São Valentim, dia 25 do 4 também. Como essas comunidades do interior sempre precisam da ajuda, né? Do nosso povo e da cidade e do interior também, porque é com o que o pessoal consegue aí se manter durante o ano e fazer as atividades das suas comunidades. Obrigado a todos e uma ótima semana.
Continua as explicações pessoais. Não tendo mais ninguém, então encerramos as explicações pessoais e também nós temos aqui um convite da Escola Estadual de Ensino Médio, senador Alberto Pasqualini, que nos convida, os vereadores, para fazer uma visita no colégio, conhecer as dependências do colégio, e para nós marcarmos o dia que nós podemos avisar para eles nos receberem. E desse convite está extenso a todos, e daí eu gostaria de ver com os vereadores quais os que querem nos acompanhar para fazer uma visita lá na escola Senador Alberto Pasqualini, CIEP. Nós vamos marcar o dia.
Posso falar, senhor presidente? Uma sugestão da vice-diretora lá, para nós visitarmos numa sexta-feira à noite, para podermos acompanhar todo o trabalho que é realizado. Então, a formação dos técnicos de enfermagem, conhecer a estrutura, né? E darmos esse olhar tão importante, afinal de contas, eles formam, né? Para que trabalhem aqui com a saúde no nosso hospital de Santo Augusto. Então, que a gente possa, assim, ó, levar, né? O conhecimento da comunidade também, o que a gente presencia lá. Uma sugestão, né, presidente?
Eu acho importante a sugestão da vereadora Raquel. Eu consulto os outros vereadores que podem nos acompanhar, e aí ficaria marcado, então, para sexta-feira. Aí nós vamos oficializar a escola, que nós vamos fazer a visita, se puder ir mais vereadores junto, é importante. Valorizando a escola, valorizando os professores, o ensino, o educandário, aí nós vamos. Aí, dia 24. Então, fica agendado então para o dia 24. Até lá ainda tem mais outras sessões, nós podemos combinar bem. Então, nada mais a tratar. Em nome de Deus, eu finalizo a presente sessão e ficam os senhores vereadores, vereadoras, convocados para a 11ª sessão ordinária, que se realizará no dia 13 de abril, segunda-feira, às 19h30. Nossa boa noite a todos.